Eu estou aqui na CBN com alguém que você conhece. Você conhece mais como o Derico do Jô, né? Do programa do Jô, Derico Ciotti, que está em Maringá. Ele, como músico, começou faz pouco tempo, 5 anos, quando tinha 5 anos de idade.
Sim, eu estou com 46, tenho 41 anos, que eu comecei estudando profissional a partir... Bom, primeiro, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Eu falo boa tarde, mas enfim,
pois
boa
é,
tarde.
Boa tarde, boa tarde. Um prazer imenso estar aqui de volta a Maringá. Uma cidade que me recebe sempre muito bem, povo muito, muito carinhoso e gentil e bonito. Esse silêncio.
E nunca falou isso.
Algumas exceções, sempre tem alguma exceção. E então aí eu comecei estudando música, estudando flauta. Eu sou de uma família de pianistas. Comecei estudando flauta com 5 anos de idade, porque minha mãe via todos tocando, meu irmão, Sérgio Ciotti, que está aqui ao meu lado, que é o músico da família. Eu sou
começou
bonito.
Cedo também o seu irmão, não?
5 anos de idade também, né, Sérgio? Com 5 anos de idade.
São gêmeos, começaram juntos?
Começamos na mesma idade.
Mas começaram juntos, ele é mais velho.
Ele é, quantos anos? 30 anos mais velho, né? Você está com 80 aí? 89. Então, eu estou com 36...
Foi ele que te ensinou.
Ele que me ensinou.
E aí... Ele não tem 89.
Não.
Vamos consertar isso. Ele não tem 89.
E aí o que acontece? Eu...
Pô, agora o Sérgio vai falar por si, Sérgio. Não é isso, Sérgio?
Por si?
Portanto, boa tarde,
pode
desculpa.
Não. Boa tarde a todos. Vou falar por dó agora.
Então fala por nós. Então.
Por si bemol, ele fala. E eu comecei estudando flauta com 5 anos e com 11 anos eu me tornei profissional. Então eu estou completando agora 35 anos de carreira esse ano.
De parceria vocês?
30 anos. A gente começou em 82 a tocar junto, né? A gente estudou sempre meu irmão no piano e eu na flauta, mas a gente nunca tinha juntado as ações, né? E aí em 1982 a gente começou a tocar junto profissionalmente. Montamos o Dulciotti e começamos a trabalhar.
Tem CDs juntos, tem trabalho juntos?
Temos 6 CDs gravados já. A gente gravou 2 CDs solos, só eu e ele. Depois gravamos um com um CD japonês, que a gente falou.
Ah, disso, então, né? Inclusive, quem que indicou? Tem um maringaense então, nessa história.
Tem. A gente começou a fazer um trabalho junto com o Takao Sato, da Taza. E virou um amigão, assim, uma pessoa muito querida. E a gente estava fazendo uns eventos com ele no Costão do Santinho, lá em Florianópolis, do Matsuri, né? Que é um evento que ele faz anualmente, alguns Matsuris no Brasil, assim, para a comunidade japonesa. E num desses eventos a gente estava tocando, ele falou, pô, Delicão, por que, que você não toca umas músicas do Japão, né? Então, aí mostrou para nós uma relação de músicas. A gente salpicou algumas e gravamos um CD chamado Kizuna, que a gente dedica a ele, inclusive, o CD e tal. E fez um sucesso bacana, porque são brasileiros tocando música japonesa instrumental, né? A gente pega as cantigas japonesas e fizemos uma linguagem instrumental para elas. Tá? Eu canto uma música em japonês, bem... Aí o Roberto Nakanishi, que é o nosso parceiro aqui de Maringá também, um grande amigo, uma figura muito, muito bacana. Aí ele me ensinou a dicção do japonês direitinho e tal. Aí eu tô cantando bem até.
Nessa carreira toda, você tem 11 CDs juntos, CDs produzidos.
Eu tenho 11 CDs gravados, com o meu irmão 6, e eu tenho 5 extra. Meu,
agora, como é que entrou a história do Jô Soares na sua vida? Porque é bem da década de 90 isso.
Eu comecei a trabalhar com ele há 23 anos atrás. Eu tô com ele há 23 anos.
Como é que foi esse encontro?
Eu tinha uma carreira erudita. Eu tocava música erudita, né? Tocava com orquestra, estudei flauta durante muitos anos, erudito mesmo, né? E dentro dessa carreira erudita eu tocava músicas universais e muitos compositores brasileiros. E um dos compositores brasileiros que eu tocava era Edmundo Villani Cortes, que é um grande maestro, um grande compositor brasileiro, que era muito amigo da minha mãe. E quando a gente fazia recitais, quando eu ia tocar, eu tocava essas músicas brasileiras para os compositores. Então eu ia na casa do Oswaldo Lacerda, ia na casa de Monte, ia na casa do Edmundo. E a gente acabou ficando com uma relação bacana e tal. Tanto é que depois eu conheci o filho dele, a gente se tornou amigo, irmãozão, assim, o Ed Cortes. E ele era o pianista do então Quarteto 11/6. Logo que começou o programa, era um quarteto. E o Jô pediu para que cada um dos elementos do quarteto fossem atrás de um saxofonista, um trompetista, alguém que fizesse um sopro para aumentar o quarteto para quinteto. E aí era o Edmundo, o Bira, né? O Bira era no baixo, o Miltinho na bateria e o Rubinho na guitarra, né? Que veio a morrer depois de um tempo, teve um problema, morreu. E aí cada um foi atrás de um E o Edmundo me chamou. Falou, ô, Delicão, você não quer ir lá, tal, não sei o quê. Aí eu fui fazer uma gravação, fui fazer um teste, uma gravação mesmo de um programa, e de lá não saí mais.
Você tem afinidade com ele? É, você
com,
é figura...
com o Jô?
Isso.
Ah, bastante.
Isso foi uma construção...
natural.
Natural.
Porque ele começou a falar, ele fala 24 horas por dia, coisas de loucura total, né? E eu gosto disso, né? Tanto é que a gente estava aqui em off conversando.
O Sérgio não fala muito, né?
Não, mas ele é o mais idiota de todo o planeta Terra, se eu for pensar.
Foi isso, ouvi isso de um irmão.
É, não, mas é bom porque é a fonte, né? É uma coisa que nunca seca, né? É uma fonte eterna. Então quando a gente sai do ar...
Eu tô sempre molhado.
Entendi, é, porque é a fonte. Entendi. Exatamente. E, inclusive, você tem um pano aí para dar uma secada?
Não, depois passa o rodinho, fica tranquilo.
Ah, vai passar o rodinho.
A moça tá entrando aqui, tá passando o rodinho. Dá licença um pouquinho, Sérgio. Obrigado.
É. E pera um pouquinho que tá, ela tá passando o rodinho aqui.
É, a minha perna. Ah, é. Tá, isso.
E então a gente começou a ter uma relação de parceria, entre aspas, muito grande, porque o jogo jogava a bola na área, eu cabeceava todas. E aí ele começou
então
a gostar.
Então você era o centroavante na área, parado, chutando todos para gol.
Exatamente.
Você, Romário?
Opa, eu ganho.
Pô, com certeza.
Eu tenho, pelo menos mais alto eu sou, né?
É, bem difícil ser mais baixo que o Romário.
É verdade. Nelson Ned era mais baixo que o Romário.
Pô, aí você abusou também.
É, mas... e aí ficamos, ele gostou da parada, né? Ele gostou de ter uma pessoa que pudesse ping-ponguear, né? E é uma relação de confiança, porque tá no ar, né? Eu posso falar qualquer bobagem.
Exato.
Né? E eu falava.
Tem que confiar muito.
Exatamente. E ele adorava, né? Adora, né?
Agora, hoje nós temos um Jazz e Vinhos.
Temos. Vai ser lá na...
Esse casamento de Jazz e Vinhos promete, né?
É, porque é uma coisa interessante, porque o público que vai lá hoje é um público de assim, alto nível, que degusta um tipo de produto... diferenciado, e eu com meu irmão a gente vai tentar fazer com que esse ambiente formado entre a comida e o vinho seja permeado por uma música de qualidade.
E essa interação que você tem, que é uma figura muito simpática, é muito gostoso conversar contigo, é o que vai ocorrer lá hoje à noite.
Então, o que a gente não pode é brigar com a degustação, né? Isso é uma coisa até que eu estava falando com o Zé, para a gente não brigar com a degustação, porque o mote do evento é justamente a degustação do vinho e a harmonização com a gastronomia. O que a gente vai fazer? A gente vai salpicar, né? Salpicar é bom, né?
É, salpicar é legal.
É legal. Com música...
Salpicar, eu tô bem.
É. essa harmonização... Então, por exemplo, estava com meu irmão agora à tarde, elaborando um repertório que viesse a casar com cada país do vinho. Então vai ter vinho português, vai ter vinho italiano, vai ter vinho espanhol, vai ter vinho francês, vai ter vinho argentino, vai ter vinho... Né? Então a gente vai tocar uma música...
Até chegar na última garrafa, volta
nossa,
ao mundo...
volta ao mundo e volta de novo.
E o mundo girando.
Meu Deus, vai ficar girando até domingo. Mas é um trabalho muito bacana. Para nós também vai ser uma coisa muito interessante de fazer, porque a gente vai mesclar o repertório que a gente faz, né, normalmente, com umas coisas novas, umas músicas que a gente raramente toca. Não toca música espanhola direto, né? E aí a música espanhola que a gente escolheu é aquela Te Amo Espanhola, Te Amo Espanhola, sabe?
Decidíssima.
É, uma música espanhola,
tradicionalmente,
né? Me perguntaram
ibérica.
Você conhece uma música espanhola? Eu falei, conheço.
É qualidade fantástica.
Então, e eu cantando, eu não vou nem tocar, eu vou cantar desse jeito, com essa voz maravilhosa que eu tenho. Meu irmão toca violão.
Agora eu entendo porque o Sérgio fica quieto. Derico, eu agradeço muito a sua presença. Sérgio, agradeço muito. O Sérgio falou muito pouco. Sérgio, quero até cumprimentar você primeiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio.
Obrigado pelo espaço.
É uma honra conhecer você. É uma honra conhecer o Derico, que é irmão do Sérgio.
Né? É, porque o que importa é isso, na realidade. É você ter um irmão bacana, né?
Exatamente.
Ter amigo que tem lancha, ter essas coisas, né?
E ter um irmão bacana.
E ter um irmão bacana.
Que que é o Guto. É o outro,
irmão, que eu tenho outro irmão que é mais bacana.
É melhor sozinho que mal acompanhado. Derico, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Saúde, paz, valeu. Obrigado a todos os ouvintes, até muito breve.
Conversei com o Derico, Sérgio Ciotti, eles vão se apresentar hoje no Jazz e Vinhos, que acontece na Sociedade Rural às 8 horas da noite.